e meditar. A palavra está no Salmo 119. Salmo 119, então, eu convido você, se você tem uma Bíblia, a abrir a Bíblia no Salmo 119, tá bem? Vamos lá, diz assim, Salmo 119, do versículo 17 ao 24. Faze bem ao teu servo para que eu viva. Assim obedecerei à tua palavra. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Tu repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Vamos orar. Deus bendito, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento que aqui nos reunimos para ouvir e meditar na sua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo nos ilumine, nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 119 é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho dele para poder chegar na nossa reflexão de hoje. A lei do Senhor é perfeita. O Salmo inteiro trata da palavra de Deus, da lei. O Salmo inteiro trata da palavra de Deus. É o capítulo mais longo da Bíblia. As curiosidades boas, né? O capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos. É muito longo. Tem outra questão muito interessante neste Salmo. É porque ele é composto de 22 estrofes. Ele é um Salmo que vem seguindo todas as letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes. Não existe vogal, né, no alfabeto hebraico, só consoante. E esse salmo é um acróstico, porque cada conjunto de versos, né, cada estrofe começa, todas as palavras começam com a mesma consoante do alfabeto hebraico. Então, eu vou passar rapidinho só para você ter uma ideia. A primeira estrofe, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que não é o A, porque não tem A, não tem vogal, né, no alfabeto hebraico. Aleph, Beit, o segundo. Gimel, que seria o nosso G, né, o G. Dalet, que é o D. Re. Vav, que seria o nosso V. Zain, Het, Tet, Yud. Kaf, Lamed, Mem, Nun. Samek, Aim, P, Tzade. Kof, Resh, Resh. Shin, Tau. Então, são as 22 letras. Cada estrofe deste salmo começa, todas as palavras começam com uma letra do alfabeto hebraico, como um acróstico. Segue esse padrão. Claro, em português a gente perde isso, porque, por exemplo, esse salmo que eu li, faze bem ao teu servo, né, o versículo 17 começa com a letra F, o 18 com o D, o 19 com o S, o 20 com o M, na minha tradução, claro, 21 com o T, 22 com o T, 23 com o P, 24 com o T. No alfabeto hebraico, todos os versículos começam com a mesma letra, que é o Gimel, que seria o nosso G, né? G, não G, G, porque o nosso G, ele muda. Água tem som de G. O U faz o G ficar com som de G. Mas no G de gente, ele já fica com som de J, né? Foneticamente, o G, você tem dois sons para o G no nosso alfabeto: G, G, gato, gata. Nem precisou do U, né? Porque aí ele antecede a vogal A, mas quando antecede a vogal I, ele vai ter som de J, né? O E vai ter som de J, então, e assim sucessivamente, né? Já o O, não. Gosto, já tem som de G. Então nós perdemos. Você faz uma tradução da Bíblia, e claro que a gente perde muita coisa na tradução, né? Principalmente nos livros poéticos, a gente perde toda a beleza, toda a magia, digamos assim, do texto original. Vamos para meditar no nosso texto, então, depois dessa breve digressão. E daqui a pouco eu vou orar, porque a Iracema está pedindo oração pela família. Nós temos uns pedidos de oração aqui. Eu vou olhar que há pedidos de oração. Então, nós vamos orar pelas pessoas que estão pedindo, né? Então, olha só. Faze bem ao teu servo para que eu viva, assim obedecerei à tua palavra. Nós já sabemos, quem conhece o Novo Testamento, quem conhece as cartas de Paulo, nós sabemos que a lei não salva ninguém. Quem salva é a graça de Deus, mediante a fé. É Jesus Cristo que nos salva, não é a lei, não é o cumprimento da lei. Até porque nenhum de nós consegue cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus. Nós descumprimos constantemente. Quando você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, nos livros de Moisés, que é chamado, são chamados, né, de Torá, lei, ensinamento, Maimônides, um sábio judeu, relacionou 613 mandamentos, 365 obrigações, 254 proibições. Nós não conseguimos cumprir isso. Se fôssemos depender de cumprir a lei de Deus para ser salvos, nós estávamos fritos, porque literalmente fritos, considerando que o inferno é quente, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Qual o valor, então, da Bíblia, dos mandamentos? Que valor tem, então, se não salva? Paulo diz o seguinte: que a lei é como um aio. Ele usa essa, a palavra traduzida é essa, aio. Ela tem uma função pedagógica na nossa vida. Ela não nos salva, mas ela diz como é que nós precisamos viver para viver bem. Simples assim. Imagina só para você entender o que ele está dizendo aqui. Se ninguém roubasse, se ninguém roubasse, vamos pensar naquele mandamento, não roubar. Imagina se ninguém roubasse. Um tanto de coisa você não ia precisar, né? Você não ia precisar de muro na sua casa, ia ter um ou outro animal que podia chegar perto, mas não ofereceria tanto risco na cidade. Eu não tinha muro na minha casa, porque ninguém vinha roubar a minha casa, mas meu vizinho também não ia ter muro na casa dele, porque ninguém ia roubar. Imagine se a gente cumprisse o mandamento não matar. Não existiria guerra, não existiria arma, não existiria indústria bélica, porque o uso de arma é com o pretexto de se defender. É sempre assim. Quem tem arma vai usar o pretexto da autodefesa. Desde o indivíduo quanto o país, uma nação. Nós temos aí notícias de guerra, sabemos disso. Então a palavra de Deus é para nos orientar, dizendo assim: ô, seu topeira, preste atenção, se você viver desse jeito, você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida tranquila, você vai chegar à velhice se for depender de ser assassinado, porque ninguém vai matar. Você não precisa tanta loucura construindo cercas na sua casa, porque ninguém vai lhe roubar, as pessoas cumprem. Então, a palavra de Deus não salva, Paulo vai dizer, ela nos acusa. Olha que coisa, a palavra de Deus nos acusa. Então, esse salmo inteiro, ele está falando da palavra de Deus, da importância dela para a nossa vida. Então, é a palavra que nos acusa no sentido de mostrar o nosso pecado, de mostrar quando e onde nós desobedecemos a lei de Deus e devemos, então, nos corrigir. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Tira dos meus olhos a escama, o que me impede de ver verdadeiramente a maravilha de sua lei. Aqui o salmista está dizendo o seguinte: ela é maravilhosa, mas existe algo nos meus olhos que faz com que eu tenha repulsa a palavra de Deus. Eu tenho quase uma ojeriza às normas, às leis estabelecidas pela palavra de Deus. Então diz, desvenda meus olhos para que eu veja o quão maravilhosa é essa palavra. Um detalhe histórico: os livros de Moisés foram escritos, o básico, durante o percurso, os 40 anos no deserto, segundo a tradição. Então, o núcleo central foi escrito naquele período, quando o povo vivia no deserto em condições extremamente complicadas, dormindo em barracas, dormindo a esmo. Então, precisava de normas, de leis, para conter as pessoas, porque o desejo, a vontade são terríveis. Nós sabemos disso. Então, se não houver lei, norma, imagina quando a gente pega uma rodovia boa, duplicada, você pega a Anhanguera, já viajou para São Paulo? Já pegou a Anhanguera? Você chega naquela rodovia, é cheio de pardais, porque a vontade que dá é a gente soltar mesmo, apertar o pé no acelerador, né? E a 160, tranquilo ali na Anhanguera, né? Duplicada, 160. Então, por que é que tem o pardal? É uma lei para nos conter, para nos conter, para nos segurar. E aí nós sabemos que se infringir, nós vamos pagar multa. E ninguém quer pagar multa. Aí você segura e vai a 110, de acordo com o que estabelece na rodovia. Mas, quando a gente diz aqui, desvenda meus olhos para eu ver a maravilha de sua lei, a gente, então, precisa perceber que quando é estabelecido uma velocidade X que você pode andar na rodovia, não é que o Estado está querendo tirar o seu prazer de andar, a sua vontade, o seu desejo de chegar a 180 por hora, mas porque alguém está preocupado com sua vida, com a sua saúde, com a sua segurança, com a segurança de todos os que estão usando aquela rodovia, porque numa velocidade de 160, se um animal atravessar na pista, se houver qualquer coisa, não há quem segure o volante do carro. Então, quando a gente entende isso, a gente acha, então, que é maravilhoso. Uma lei que obrigue você usar capacete andando de moto incomoda. Tem horas que você não quer, mas essa é uma lei que vocês precisam entender que ela é uma lei boa. Então, aqui o salmista está dizendo: Senhor, tira as escamas, tira a venda dos meus olhos e me mostra o quão maravilhosa é a sua lei, que tudo que tem aqui é para o meu bem, é para que eu possa viver bem, para que eu possa viver sem tantos conflitos, sem tantos problemas. Então, a lei não salva, quem salva é a graça, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas nós não estamos dispensados de cumprir a lei, porque ela é como um tutor, um aio, é como um tutor, é como um professor que está ali nos ensinando a viver bem, nos orientando, cuidando de uma criança. Essa é a ideia. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Eu sou um peregrino aqui, eu não vou ficar aqui nessa condição para sempre. Eu sou um peregrino. Então eu preciso que o Senhor me ensine os seus mandamentos. Mais do que isso, eu preciso que o Espírito Santo de Deus abra meu coração para que ele se deleite nos mandamentos do Senhor e não os rejeite e não faça vistas grossas aos mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Olha o salmista, esse salmo é muito bonito, porque ele diz assim: a minha alma, ele está num estágio muito de grande intimidade com Deus, porque ele diz assim: a minha alma, o meu espírito, se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Enquanto muitos fogem das ordenanças de Deus, enquanto muitos não querem seguir, não querem obedecer às ordenanças de Deus, o que é que o salmista está dizendo? A minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Senhor, instrua-me. Senhor, mostra-me a tua vontade na minha vida. Senhor, mostra-me o caminho certo. Senhor, mostra-me a forma correta de agir. A minha alma está querendo que o Senhor me mostre, que o Senhor aponte para mim o caminho certo. Está vendo o estágio que o salmista está, como é bonito? Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Deus não só repreende, como ele disciplina aqueles que transgridem os seus mandamentos. E disciplina aqueles que ele ama. Porque aqueles que não amam a Deus, aqueles que não são a menina dos olhos de Deus, Deus deixa que eles vivam as suas vidas da forma que eles escolherem, da maneira que eles quiserem. Do contrário, Deus cuida, Deus instrui. Então, com a sua santa palavra, advertindo cada um a viver da maneira correta, a viver da maneira que o Senhor se sente agradado, digamos assim. Tire de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. O salmista diz: Senhor, eu tenho guardado os meus testemunhos, eu não sou perfeito, o Senhor sabe disso. Eu me desvio, o Senhor também sabe disso, mas ainda assim eu guardo os teus testemunhos, eu busco viver e seguir os seus testemunhos. Então, que o Senhor cuide do teu servo, que o Senhor visite o teu servo. Então, tire de mim a humilhação, tire de mim a humilhação. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Aqui, o salmista está na posição daqueles que são atacados pelas pessoas. Às vezes, gratuitamente, nós somos atacados pelas pessoas. As pessoas falam mal de nós, nos criticam, nos caluniam principalmente. Então ele diz: muitos se sentaram contra mim, príncipe, mas o Senhor sabe que eu meditava nos seus decretos, o Senhor sabe que eu buscava viver e ansiava por sua palavra. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Então nós devemos, como salmista, buscar conselho, buscar seguir a palavra de Deus. Essa é a ideia. Todo este salmo, então, que é o mais longo capítulo da Bíblia, conforme eu falei, com 176 versículos, ele trata da palavra de Deus, da nossa relação com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, com a instrução, que, na verdade, Torá não é lei no sentido que nós compreendemos, mas é ensinamento. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver, A Escritura nos ensina a viver. A Escritura nos ensina que Deus nos ama. A Escritura nos ensina que Deus tem um plano maravilhoso para nós. A Escritura nos ensina que quando nós ancoramos nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo, a palavra de Deus então se torna suave e nós então ansiamos pela lei de Deus, ansiamos pelos conselhos de Deus. E o Salmo todo trata a respeito disso. Nós então devemos sempre nos lembrar, não é o cumprimento ou descumprimento dos mandamentos da lei de Deus que vão me salvar ou me condenar. Não é o que eu faço, não é o que eu fiz, não é o que eu posso fazer, mas é sempre o que Cristo fez em minha vida, o que Cristo fez por mim na cruz, dando sua vida por mim e me salvando. Salvando não só minha alma, mas salvando-me inteiro, porque nós não somos salvos só a alma, não. É o corpo inteiro. Nós somos um só, uma unidade só, corpo e espírito. Não há separação. A condenação é corpo e espírito, a salvação também corpo e espírito. Então nós precisamos dessa consciência para poder sossegar em Deus, para poder ter essa consciência e essa tranquilidade que nós somos salvos. É Jesus Cristo que nos salva, mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e ela então nos serve como instrutora. Ela aponta o caminho para nós, ela vai mostrando para nós o caminho. Olha, vão por aqui, porque é assim que o Senhor quer que vocês vivam. Vocês foram salvos em Jesus Cristo, vocês foram alcançados pela graça de Deus, e uma vez tendo sido alcançados pela graça de Deus, tendo sido salvos por Jesus Cristo, agora anseiem viver de acordo com a palavra de Deus, como o salmista nos diz nesse conjunto de versículos, nessa estrofe, a estrofe Gimel. Gimel, a terceira letra do alfabeto hebraico, ele trata sobre tudo isso. Então, que o Senhor faz bem ao seu servo para que eu viva, assim obedecerei a sua palavra. Então, que nós possamos buscar, sempre entendendo isso que é importante e fundamental. Não é o que eu posso fazer, não é o que eu fiz, não é o que eu farei, mas é o que Cristo fez por mim. E que a lei, a palavra de Deus, ela me instrui, ela me serve de pedagoga, digamos assim, de instrutora, para me mostrar o caminho certo, a forma que os filhos de Deus precisam viver para refletirem a imagem de Deus, para refletirem a imagem de Cristo. É disso que o salmista está falando. Então, que nós possamos nos deleitar, peregrinos que somos aqui na terra, que nós possamos ser consumidos pelo anseio constante de ouvir a palavra de Deus, que ouvir a palavra de Deus, que ler a Sagrada Escritura, que ir para a igreja, que assistir um culto, que assistir uma pregação, não sejam para nós motivo de enfado, mas que nós tenhamos, então, esse vívido desejo, essa vontade de ouvir e de ser instruído pela palavra de Deus, tá bom? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui, Vanúzia Barbosa, Iracema Souza, Rosângela Lopes, Maria de Lourdes Silva Rodrigues, Maria Moraes, boa noite. A Iracema pede oração pela família dela, eu vou orar daqui a pouco, Iracema, e peço também às pessoas que participam que possam orar pela família da Iracema, que ela nos pede oração aqui. Tem também o jornalista Cláudio, que está aqui pelo Instagram, Rony. Eu sempre esqueço o nome. Como ele não usa o nome dele, é o Rony. O Rony é padre aqui na Diocese de Paracatu e foi meu aluno no seminário diocesano, foi meu aluno de ética, onde eu fui professor aqui no seminário diocesano, no seminário maior, João 23, aqui em Paracatu, Minas Gerais. Ele está aqui também assistindo, não é a primeira vez que o Rony participa desses encontros nossos. Vamos orar agora? Vamos. Eu quero colocar a Iracema, a família dela, na oração. Quero colocar também algumas pessoas da nossa igreja, do nosso convívio, que estão doentes e que também carecem de nossa oração. Eu quero colocar a fiinha, a dona Eva, da nossa igreja. Quero colocar o meu irmão, colega de ministério, reverendo Luiz Afonso, que está com uma dengue muito severa, teve que ser transferido para Uberlândia, porque as plaquetas estavam baixíssimas, 6 mil. Então, mas graças a Deus já recuperou, hoje no exame já estava com 14 mil, ele está se recuperando, graças a Deus. Eu quero colocar também a Luanda Martins, que vai precisar fazer uma cirurgia, mas que, embora inspire cuidados, mas que ela está bem, graças a Deus. E a família da Iracema, claro. Vamos orar. Deus bendito, Pai de misericórdia, toma, Senhor, em suas mãos essas intenções que nós mencionamos aqui e aquelas que as pessoas que participam deste momento devocional têm também a fazer. Que todos esses pedidos subam ao teu trono de graça. Que o Senhor escute os nossos pedidos, que o Senhor escute a nossa oração, que o Senhor possa vir em socorro de todos esses que carecem do seu cuidado, que carecem do seu zelo e de sua proteção. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que a sua graça possa levar a todos eles a cura, porque nós ansiamos por saúde, nós ansiamos por estar bem. E se essa for a sua vontade, ó Pai, eu rogo que o Senhor cure, que o Senhor cuide, e que o Senhor a cada um lhe agracie com a saúde. Eu oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, uma boa noite. Que o Senhor os abençoe. Quarta-feira, às 7h30, nós temos culto na nossa igreja, você sabe disso, e que também é transmitido aqui pela internet. Até lá, Deus nos abençoe.